Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E hoje nós temos de volta a nossa ilustre presença, nosso co-host Giovanni Bittencourt, aquele que vai fazer as melhores perguntas, porque hoje é um SellerQuest. É um especial de perguntas da audiência, dos espectadores, de vocês que mandam no meu Instagram. Seja bem-vindo, Giovanni.
É, o pessoal ficou com saudade. É por isso que eu já vim com as perguntas cabeludas.
Hoje tem, hein?
Giovanni gosta de cutucar, né?
Separei as boas.
Boa demais. E também meu irmão e sócio, Diego Capelletti.
Vamos que vamos. Mais um dia aqui, firme e forte na batalha.
É isso aí.
Mais um dia. Bora lá, gente. Bora lá. Vamos fazer perguntas aí para a audiência ter mais conhecimento sobre Amazon, Mercado Livre, Marketplaces, estratégia. Então, mesmo que a sua pergunta aqui ainda não foi respondida, um dia pode ser. E, além disso, a pergunta do coleguinha pode ser muito importante para você no momento que você nem pensou naquele desafio e o colega traz uma pergunta que vai abrir uma sementinha aí na sua cabeça, vai plantar uma sementinha que pode te ajudar. Então, bora lá para a primeira pergunta do SellerQuest de hoje.
Vamos lá, hein? Pergunta sobre nichos. O nicho de ferramentas é um bom nicho para vender na Amazon?
Cara, vende muito, né? A gente sabe que arrebenta de vender. Aí tem alguns desafios que podem ser bons ou ruins, dependendo do ponto de vista. Ferramenta geralmente é um peso, né, maior, então tem um custo maior de logística. Ferramenta que vai na tomada, se você for importar ou comprar no Brasil, tem em metro. Então tem alguns desafios, mas é um baita nicho. Um dos maiores vendedores do Mercado Livre, aí, do vizinho, né, da Amazon, Dutra Máquinas, né? Vende muita ferramenta, produto de altíssimo giro. Eu, Bruno, recomendo ir para as ferramentas de mão, que não são elétricas e que não tem marca para você testar ali como genérico mesmo o produto. Faz sentido, Diego?
Faz, tô de total acordo com a sua visão.
Boa!
Será que as ferramentas, por exemplo, mais elaboradas, assim, que não são as de mão, que já tem alguma coisa mais tecnológico ali, será que as grandes marcas já não dominam alguma coisa ali ou ainda tem espaço para entrar?
Cara, recentemente começou a entrar nas importadoras umas ferramentas diferenciadas, né? Que tá tendo uma saída bacana, tipo mini motosserra, mini lavadora de alta pressão.
Furadeira começou a chegar.
Furadeira. Então, antes dominava só pelas grandes marcas, né? Bosch, Black & Decker e etc. E agora as importadoras estão começando a trazer esses produtos, os quais alguns dá para vir vender como genérico, alguns dá para vender, às vezes, até no listing da importadora que tem menos concorrência que uma Black & Decker da vida. Enfim, tá mudando o mercado. E uma dica que eu vou dar também de produtos assim, ferramentas inovadoras. Putz, eu não sei exatamente que... Mas esses dias eu vi uma ferramenta vermelha que tira parafuso de parede, um negócio assim, inovador chinês, né? E, pô, tá estourando de vender. Então, sempre ficar de olho, um baita segmento para trabalhar, mas tomem esses cuidados, essas precauções que a gente mencionou aqui.
Show de bola, vamos lá. A pergunta até precede, né? Já vendo produtos de marca, consigo performar bem na Amazon?
Legal. Aí, até nos últimos podcasts, a gente falou bastante sobre isso. Consegue, é um produto de marca, é o que mais vai vender. Só que você tem que tomar cuidado com a margem, né? Então, pô, quanto mais o produto for conhecido, menos margem você tem, porque mais concorrentes você tem disputando pela mesma buy box, pela oferta em destaque. Então, para quem não sabe, buy box é a caixa de compra, o qual produtos de marcas conhecidas que são revendidas para revendedores, vários revendedores têm que estar naquela mesma buy box, naquele mesmo listing, disputando a melhor oferta para o cliente final. E como que você disputa geralmente a melhor oferta? Diminuindo o preço. Então, é tudo às vezes uma prostituição, a margem fica pequena, você tem que tomar alguns cuidados com isso. Então, é válido, é possível, é a forma mais rápida de você escalar se você tiver preço de venda bom para poder fazer isso, certo?
Boa.
Nesse caso, quando você trabalha com produtos de outras marcas.
Isso.
Se você for o dono da marca, a estratégia é outra.
Aí muda o jogo.
Aí você entra para
private label.
Boa por aí.
Inclusive, tem um episódio bem completo sobre isso que a gente gravou, né?
A gente fala de private label e white label recente, né? Nos últimos 10, 7 podcasts aí, eu acho que a gente falou sobre isso e é muito bacana a galera escutar. E vale um ponto de atenção aqui também. Vai trabalhar com produtos de marca, gente, você tem que ter nota fiscal de entrada direto da marca ou de um representante autorizado. Porque muita gente fala, vou vender iPhone na Amazon. Vai lá na 25 de março e fala, ah, o Bruno falou que tem que ter nota fiscal para eu vender, senão não consigo vender. Daí o chinês vai falar, não, emito nota. Aí faz a nota para você. Só que quando você vai para a Amazon, começa a vender e por algum acaso recebe alguma reclamação ou a própria Amazon desconfia, ela vai falar, ó, quero ver a nota fiscal de origem desses produtos aqui. E o fornecedor tem que ser confiável, segundo ela. Não tem nenhum lugar escrito que é um fornecedor confiável, mas basicamente é um fornecedor real e não um chinês que nem existe fisicamente, nem existe digitalmente. A empresa dele não existe, não tem site, não tem telefone, não tem nada. Então, tome muito cuidado com isso. Se você tem esperança de vender marcas gigantescas, Nike, Samsung, Apple, e você não é desse mercado, eu ia falar para você fugir desse mercado. Vai para ou produtos sem marca, que são conhecidos como genéricos, ou para marcas menos conhecidas.
Show de bola. Vamos lá, próxima pergunta. Existe quantidade mínima para mandar para o galpão do FBA?
Cara, isso é muito bacana, porque a Amazon não exige nem quantidade mínima, nem tempo de casa, nem nada. Se você tiver CNPJ e estiver em algum estado elegível, você, desde o primeiro dia de Amazon, pode enviar uma unidade de um produto, se você quiser.
Dá para enviar uma?
Uma, dá para enviar uma.
Bem provável que daqui um pouco ela vai colocar um limite mínimo ali, mas dá, por enquanto está dando.
É claro que não vai compensar, não vai enviar, por causa, né, do frete, né? Você paga querendo, apesar de ser reduzido o frete da Amazon para coletar mercadoria para você, você paga um valor. Então, né?
Aí, tá de sacanagem, tu vai enviar uma unidade, né?
Depende, vai que o produto é o único produto da pessoa e custa R$300 de custo e ela quer experimentar como que é o FBA. Pode existir ocasião para tudo.
Vamos lá. Quais estados estão disponíveis para o FBA hoje?
Essa contigo, Diagão. Bora.
Você que tá de pé no pé da
São
sua
Paulo,
língua.
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Ah, ponta da língua.
Liberou,
né?
Rio Grande do Sul mesmo.
Tá liberado.
Cara, ainda é um desafio, viu? Não tá lá, para alguns vendedores, não tá o faturador. A Amazon passa por umas dificuldades técnicas nesse momento. Não sei se é proposital ou não. Mas às vezes o seller é CNPJ e tá lá, Rio Grande do Sul liberado. Mas você entra para configurar o faturador, que é o primeiro passo para você liberar o seu FBA, e não tem. Aí você tem que pedir por chamado, depois de alguns dias lá eles liberam. E outros sellers já estão direto.
E vem outros por aí.
E vem mais estados. Vamos ver em breve.
E aproveitando também, quem não está nesses estados e quer ter uma operação dentro do FBA, dá também fazendo a filial, né, em São Paulo.
Boa.
Contratando o um endereço fiscal, prep center e etc.
É
dá,
um
dá certo.
Movimento que está sendo feito por muitos iniciantes que não estão nesse estado é já abrir o CNPJ direto em São Paulo. Daí a gente chama de operação remota. Não é a única maneira de vender na Amazon, quero deixar bem claro aqui para todo mundo, mas existe a possibilidade, independente do estado ou país que você tiver, você pode montar uma operação remota. Você abre o CNPJ e um endereço fiscal, contrata um prep center que vai receber a sua mercadoria e prepará-la para a Amazon ir coletar e ir para o FBA da Amazon e começar o ciclo de venda. Então, dependendo do estado ou independente do estado ou país que você mora, você consegue abrir uma operação na Amazon dessa maneira que a gente chama de operação remota. Tem vários alunos fazendo, inclusive tem aluno do Japão, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Austrália, que cada vez mais Reino Unido, que cada vez mais está usando esse tipo de operação.
Bacana. Falando de novidade, eu tenho sentido algumas mudanças no Seller Center ultimamente, né? Parece que tá atualizando algumas páginas lá, tá ficando mais.
Falando nisso, eu tenho que fazer reunião com vocês lá, que ontem tive reunião com o Bruno lá, mostrei algumas coisas lá que vai ser bem útil para a Asa Azul.
Naquele painel novo que a gente tava vendo.
De inventário.
Sim. Para quem está nos escutando pela primeira vez aqui, turminha, o Giovanni, além de co-host do Sellercast há muito tempo, ele também é nosso sócio na Asa Azul, que é uma agência especializada em Amazon, a qual faz gestão de contas terceirizada, ads terceirizado, listing, produção de imagens, visual de marcas, enfim, é 100% especializada e dedicada a Amazon. É a primeira do Brasil criada para atender sellers de Amazon. E o melhor de tudo, eles usam o método Seller Pro para aplicar. Então, pô, independente se é aluno ou não, procura o Giovanni lá, que é muito bacana.
E no futuro próximo vai fazer vídeos também. Olha que legal.
Olha o Diego jogando soltando o pitbull.
Não tinha combinado essa, mas já tô.
É verdade, é verdade. Quando que a galera vai ter o poder dos vídeos nos seus anúncios?
Ah, já tem já uma estrutura ali pensada pra acontecer isso. É, já tá rolando uns edits com
você
vídeo,
ficou até, né, vermelho, cara.
Joguei na fogueira, velho. Essa
eu não esperava. Essa eu não esperava. Acabei de falar de vídeo pro Bruno lá. Falei, como é que a gente vai fazer esses vídeos aí? Mas a gente tava vendo, já tem ads com vídeo, né? Não sei se em todas as contas tá aparecendo, mas a gente conseguiu ver em algumas contas que estavam rolando ads com vídeo. Dá pra fazer ads com vídeo. Já rodamos alguns testes.
Legal.
Com mais resultados e novidades, a gente traz aí pra explicar.
Valida,
pra vocês.
Valida, depois como é que traz tá, né, a opção pra galera, né?
Isso.
Bacana. E vídeo é a tendência, né? Todos os marketplaces hoje estão trazendo vídeo. A Amazon ainda não dá tanto valor para isso, mas em breve, com toda certeza...
Como já começou a aparecer, certeza que vai
ser um ponto fortalecedor do seu anúncio, ter vídeo.
Uma informação útil que eu já percebi sobre isso é que o vídeo que você faz na publicidade não é o mesmo vídeo que você colocaria no anúncio.
Um vídeo específico de publicidade.
Não, você não consegue puxar ele para lá. Você tem que fazer um outro vídeo específico para publicidade.
Legal. Eu já, no Display Ads, eu já testei vídeo aqui também e os resultados ainda não foram tão bons quanto ao display normal de imagem. Só que o vídeo é de muita baixa qualidade, não foi um vídeo propaganda mesmo. A gente simplesmente pegou um vídeo do YouTube ali, pôs no formato e mandou lá, né? Mas são coisas novas que a gente vem testando e, como sempre, quando a gente encontrar o fio da meada, a gente traz para os nossos clientes, alunos e etc. Certo?
Perfeito. Próxima pergunta?
Próxima.
Vamos ver.
Pergunta do milhão.
Na sua visão, compensa contratar um gestor de ads?
Aí, ó. Cachorro. Aí, Diegão. Compensa?
Compensa. É, antigamente, a gente tinha na nossa empresa uma pessoa que ficava 100% nisso. Só que a gente perdeu muito tempo até ensinar ele tudo. E a gente teve a ideia de, na Azazul, ter esse serviço. E foi espetacular.
Sim.
Além de o valor ficar muito menor do que ter um funcionário dedicado a isso, a efetividade desse serviço é muito maior, porque esse gestor que está lá tomando conta da nossa conta, toma conta de 20, 30 contas. Então, sim, ele tem uma experiência muito maior ali.
E vale lembrar, gente, que não é só um gestor para 20, 30 contas. É um squad inteiro.
Exatamente.
Né? Nós temos squads lá para cuidar da sua conta. Então, é um time dedicado ao seu negócio dentro da Azazul, tanto para gestão de contas, gestão de ads. Como que funciona? Se a pessoa resolver contratar um serviço completo da Azazul, o que a gente consegue monitorar para ela?
A gente consegue monitorar a saúde da conta, a gente faz ali o monitoramento e as melhoras de toda a qualidade, de toda a listagem dela ali. Então, a gente faz um planejamento para que ao decorrer do tempo da gestão a gente vai mudando o título, bullet points, vendo como que está a performance desses anúncios.
Legal.
No orgânico, também fazendo as estratégias de oferta, de cupom, toda essa parte da gestão das ofertas ali mesmo para poder pegar os produtos que estão encalhados e desencalhar. Ou então entender se algum produto não está conseguindo competir preço no mercado. Tudo isso a gente ajuda o seller a fazer essa gestão do orgânico ali. E além de conferir se há chamados ou não, a gente te avisa se o cliente ali está te chamando, se tem alguma coisa assim.
Perfeito.
Receber relatórios e métricas ali dos dados da sua conta. Essa é a parte de gestão, né, de contas. E a gente também tem a parte de gestão de ads. A parte da gestão de ads, a gente vai ter uma pessoa dedicada para estar criando as campanhas dos seus anúncios, para poder fazer ali todas as otimizações de todas as segmentações. Quem está trabalhando com ads hoje sabe que a quantidade de anúncios para serem otimizados é alta. Então, a gente consegue fazer isso de uma forma rápida, a gente consegue fazer isso de uma forma que a gente consiga trabalhar na escala sustentável da sua conta. Então, a gente sempre vai entender qual que é o seu objetivo. Meu, quero lucratividade, vamos cortar custo de ads. Como é que a gente pode fazer para diminuir esse ACOS? Ah, meu, quero escalar. Meu, consigo sobreviver com ACOS até tanto e escalando minha conta. Depende aí do objetivo que o...
Da pessoa é feito um plano que estratégico ali para ele avançar. Então, a Azazul tem vários tipos de serviços, mas um deles mais contratado por todos é o serviço completo, que é a gestão de contas mais ads, onde a gente faz um pacote lá para você ter a sua operação sendo gerenciada através do método Seller Pro, né?
Sim.
Mas pela empresa Azazul. onde a gente tem também uma reunião semanal para ver todos os clientes, para dar ideias para todos os clientes. Então, semanalmente, a gente dá todos os nossos pitacos estratégicos lá dentro da Azazu também, certo?
Perfeito. Show de bola.
Então, para entrar em contato com o Giovanni, pode ser através do site azazu.com, certo? www.azazu.com ou do Instagram, @azazumarketplaces. Isso. E eu vou soletrar Azazu aqui, porque cada um chega no inbox e fala: Bruno, você falou Azazu, mas não tô achando. Como que escreve o tal do Azazu, né? Aí põe Azazu, eu coloco um monte de coisa, mas é A-Z-A-Z-Z-U. Não, não. A-Z-A-Z-U-U.
Até a gente
Beleza?
Erra.
Até a gente erra. Azazu.
Isso.
Beleza? Então, como que era o Azazu? Brincadeiras à parte, gente. Quando a gente foi criar esse nome, teve toda uma história por trás. A gente brincou que aquelas chamadas igual iFood ia ser Azazu.
É, exatamente.
Então, Azazu, turminha, procura lá. O time vai te chamar, vai te apresentar todas as possibilidades.
O legal que a pergunta foi: compensa contratar um gestor de ads? Nesse caso, ainda sai mais barato um pouquinho.
Sai mais barato contratar a Azazu do que um gestor de ads ou alguém específico na sua operação para isso, com mais resultado, né? Porque, como o Diego falou, uma pessoa gerenciando, uma empresa gerenciando várias contas de ads, aprende muito, testa muito e traz melhor resultado para todos os clientes.
Exatamente.
Perfeitamente.
Vamos Bora para a próxima.
Próxima pergunta. Eu quero achar uma mais cabeluda aqui, mais difícil.
Manda.
Ó, o que você considera o cenário ideal para sair do CLT e viver de Amazon?
Essa é um pouco mais difícil, porque é uma responsabilidade grande, né, responder essa pergunta. Mas, como algumas aqui, depende. Né? Depende do caso da pessoa, da estrutura financeira que existe por trás da pessoa. Então, a minha indicação principal seria: começa em paralelo, CLT, com a sua operação da Amazon. Ah, Bruno, como eu vou fazer? Utilizando o FBA. Utilizando o FBA, dá para você trabalhar só no final de semana, só de noite. Vai ser menos dedicação? Vai ser menos resultado? Vai, não existe mágica. Quanto mais você se dedica, mais resultado você tem. Mas trabalha ali 2 horas por dia, no final de semana você trabalha 4, 5 horas, faz seus anúncios bem feitos, faz o ads e etc. E a hora que a sua operação estiver faturando o suficiente para você tirar de prolabore, que o prolabore é o seu salário dentro da operação, sem pensar em lucro, tirar o seu prolabore, mesmo que você ganhe no CLT, aí é a hora de você largar o CLT e estourar a sua operação, que realmente vai acelerar. Mas antes disso, apostar, tipo, ah, vou sair aqui do CLT, vou pegar todas as minhas reservas e vou investir aqui, porque daqui 3 meses eu tenho que estar tirando o mesmo salário que eu tirava no CLT. Eu não faria. Eu acho arriscado. Agora, outro cenário também. Fui mandado embora e, ao invés de procurar outro emprego, devo testar a Amazon antes? Eu acho válido.
Acho válido também.
Eu acho válido. Você está sem emprego, você está sem oportunidade... Começa na Amazon ali, quem sabe? Busca outra oportunidade ao mesmo tempo, mas começa na Amazon. Quem sabe a hora que chegar, a hora de você ser contratado,
você já está rodando,
você já tá rodando sua operação. Só não arrisca tudo, não dá all-in na vida não, né? Em nada a gente tem que...
Não, e tem oportunidades que são necessárias all-in. Sim. Essa você pode colocar um pezinho primeiro ali e vai dar certo, só que pode ser que... demora um tempo maior do que você cria expectativa. Tipo, 3 meses eu preciso tirar o salário. Ou no decorrer desses 3 meses, por algum bug da Amazon, alguma coisa, a conta é bloqueada. Boa. Você demora um pouquinho mais para ter resultado. Ou você não tem o investimento inicial necessário. Ou você escolhe os produtos errados inicialmente e prorrogue um pouco mais para os resultados chegarem. Então, tem vários fatores que não é necessário você...
Sim, eu concordo.
Você jogar tudo para o alto. Jogar, exatamente.
E começar. É o que o Diego falou, dá certo você seguir uma metodologia, uma estratégia, dá certo. Se você aplicar, se você se dedicar de verdade, dá certo. Mas para uns vão dar certo em 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Vai depender do seu capital, vai depender da escolha de produtos, vai depender da Amazon. Às vezes você pegar uma fase de altas vendas, né? Por exemplo, começar em abril agora, para maio, é um bom momento de começar. Porque julho tem Prime Day. Então, em julho, quem sabe, é o pico que vai começar a crescer a sua conta. E Prime Day, o interessante é Prime Day, que vende bem em julho, só que depois aumenta as vendas no geral, se você tiver estoque, porque aumenta o posicionamento dos seus produtos por você ter vendido bem. Para quem não sabe, Prime Day é a Black Friday da Amazon, exclusiva da Amazon ali, e é muito bacana essa data. Enfim, pergunta cabeluda mesmo, tem vários dependes, tem vários pontos de vista, mas a minha ponto de vista principal é não deixe CLT enquanto sua operação não estiver pagando seu salário. Porque daí você não trabalha com desespero, você trabalha com a cabeça, e com a cabeça você vai ter muito mais resultado.
É, e se você conseguir, por exemplo, quando você conseguir o resultado de você ter o seu mesmo salário que você ganhava no CLT ali com o prolabore da operação, você sabe que quando você deixar o seu emprego, você vai se dedicar ali o triplo.
Aí vai arrebentar.
E aí vai arrebentar. É um, acho que é um indicativo de tipo assim, vou estourar se eu me dedicar aqui.
Exato.
Mas espera chegar, né?
E uma atenção muito especial para todo mundo que está nos escutando. Gente, não cometam o erro de retirar todo o lucro da sua empresa. No começo, a minha visão é que você nem deve retirar lucro, deve retirar prolabore. Ah, meu prolabore é R$1.800, R$2.000. Todo mês você vai retirar R$2.000, independente de quanto a empresa venda. Até você ter uma estrutura suficiente para começar a fazer retiradas de lucro, mês a mês, três meses, seis meses, de acordo com a sua demanda ali. Mas no começo, tira só o seu salário.
Perfeito.
Boa.
Show de bola.
Próxima pergunta.
Vamos lá, então, para o meu acervo de perguntas. Vamos lá. Moro em Portugal. Consigo vender no Brasil pela Amazon?
Sim, com toda certeza. A gente até mencionou sobre a operação remota. O caminho, basicamente, é o que a gente falou. Você vai abrir um CNPJ em São Paulo, direto num espaço fiscal, num endereço fiscal, que você contrata esse endereço fiscal para ter. Depois você vai contratar um prep center para receber sua mercadoria, preparar. Depois você vai solicitar para a Amazon vai coletar no prep center, toda essa roda vai girar. Tudo isso no treinamento Seller Pro. Para quem ainda não é aluno, tem um módulo lá chamado FBA Sem Fronteiras, que a gente está até pensando em mudar o nome para Operação Remota, porque ali vai te ensinar tudo o que você precisa para, mesmo morando longe, ter uma operação no estado de São Paulo rodando com todas as opções de logísticas possíveis. Então é totalmente possível. Quem tiver interesse no treinamento Seller Pro, a lista de espera está aqui na descrição desse podcast. É só se inscrever que a nossa equipe entra em contato com a disponibilidade do treinamento para você, se existe vaga, se não existe, como está a situação nesse momento. Beleza?
Perfeito. Show de bola. E essa aqui? Como faço para aumentar meu estoque no FBA?
Desafio, hein? Está sendo um desafio. Antes era muito simples, né? Você entrava para a Amazon, só abria um chamado lá e, puf, a Amazon abria o seu aumento de estoque. Para quem não sabe, gente, quando você começa a vender no FBA, a Amazon vai falar lá, dá 600 espaços de produtos grandes, 200 de extra grandes e não sei quantos de perigosos, né? E antes era só você ir pedindo que eles iam aumentando fácil por chamado. A gente visitou recentemente o CD da Amazon e eles estão até o talo de produto armazenado, estão cheios.
Principalmente produto grande, né?
Principalmente produto grande. Então, eles estão com esse desafio, já estão preparando outros CDs no Brasil, né? Já tem em São Paulo eles têm 4. Um dedicado para o FBA e 3 dedicado para eles mesmos, né? Gestão de estoque deles. Aí eles estão transformando o segundo, que é só para eles, em FBA também, só para produtos extra grandes. Então, São Paulo vai ter 2 CDs dedicados ao FBA em breve. Mas enquanto esse CD não abre, vamos passar por desafios de rejeição de aumento de inventário, principalmente no produtos extra grandes. Está acontecendo com vários mentorados, com vários clientes das Azul e com a gente também. Mesmo a gente tendo toda a aproximação da Amazon, não estamos conseguindo liberar muito espaço, porque não tem o que fazer. Tem espaço limitado e pronto, acabou. O que que a gente faz? Continua solicitando, de 15 em 15 dias pelo menos, e tem paciência. Ter paciência que isso daí vai mudar e vai...
Focar em outras estratégias também,
outros,
né?
Outros produtos, sim, né? Outros menores. Produtos
que eu consigo trabalhar.
Produto menor ainda está dando para liberar, né? A gente, sim, aumenta lá. Uhum. E produto grande não significa que eles não estão liberando, só que eles estão liberando, dá 15 dias e eles tiram.
É. Né? E lembrando também que não é só abrir chamado, né? A sua nota lá de inventário tem que estar boa, não adianta nada. Você está com a nota ruim, com o produto parado lá na FBA e pedir aumento de inventário, não adianta.
Para quem não sabe, tem lá dentro da Amazon Seller Central a sua nota de inventário, que vai de 0 a 1.000, se eu não me engano, para você poder pedir, eles analisam essa nota de inventário. Se estiver acima de 600, 700, sei lá, é mais fácil. Se tiver verdinho lá, é mais fácil você conseguir. Se tiver vermelho, porque... Tá vermelho porque você está deixando muito estoque parado, é mais difícil.
Show de bola. Vamos lá. Qual a relação de investimento de estoque / faturamento?
Grande depende também, né?
Muita gente tem essa dúvida, né? Acha que é a fórmula mágica, mas não
existe fórmula mágica. Mas para não deixar a pessoa sem resposta, mais ou menos... Tudo que você tiver, você tem 50 mil estoques, você tem um giro de faturamento de uns R$100 mil reais por mês.
Você tem uma possibilidade de faturamento de 100 a 150 mil.
Isso. É, geralmente o markup vai depender do seu markup, margem, etc. Mas é 3 vezes na Amazon. Compra o produto por 30, vende por 90, compra por 20, vende por 60. Bem chute mesmo, tá, gente? Vai depender do custo do produto.
Um cálculo nada preciso.
Nada preciso. Porque se você compra por 2, você tem que vender por 30 devido à tarifa do FBA. Não dá para você vender por 6 no FBA, porque só a tarifa é 14. Mas uma média, markup de 3. Então, se você tem 50 mil em estoque, você tem a possibilidade de vender 150 mil. Só que é muito difícil você vender 100% do seu estoque em um mês e já receber para comprar mais e manter esse ciclo. Então, a gente fala mais ou menos isso. No nosso caso aqui, a gente mantém entre FBA, estoque físico, etc., 300 mil de estoque, 400 mil, para vender de 500 a 800 mil, dependendo do mês. Né? Então, o nosso giro de estoque é isso. É difícil de baixar de 300 mil de estoque. Nossa, Bruno, então vou demorar muito para conseguir chegar nisso. Calma, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota. Você começar com 2 mil, um dia você vai chegar nos 300 mil.
Se você reinvestir seu lucro, né?
Se você reinvestir seu lucro. Mas não, realmente não é da noite para o dia. Né? A gente demorou muitos anos para chegar nesse estoque porque a gente não tinha
capital externo para
investir. Então a gente começou com pouquinho, foi aumentando, nossa bola de neve chegou no que está hoje porque a gente teve a consciência de investir muito, né? De reinvestir muito no nosso negócio.
Sem contar que depende muito também do objetivo de cada seller em si, né? Porque às vezes ele não precisa de tanto faturamento assim para tirar a lucratividade que ele deseja para a vida dele e fazer o que ele quer fazer, né?
Exatamente. E é muito doido também. O importante é a pessoa começar a entender. Porque a partir do momento que ela entendeu, aprendeu, escolher produto, aprendeu a precificar, aprendeu a pôr no FBA, a fazer o Ads, fazer todo esse ciclo, ela vai ver que é mais certo o investimento. Então ela vai investir sem tanta dor na consciência. Então pode ser que ela vai vender uma moto ali para investir mais e acelerar. Pode ser que ela tenha um capital, às vezes, reservado ali, que ela vai ver que dá para investir, que esse dinheiro vai retornar. Ela vai ver que se ela fizer tipo hora extra todo final de semana ou todo dia, uma horinha por dia, que vai gerar 300, 400 reais a mais no mês, se ela colocar aqui, ela vai acelerar a saída dela no CLT, porque ela está colocando no negócio, cada vez mais essa bola de neve vai crescer e vai mais rápido chegar no objetivo dela. Então, o importante, independente com quanto o seller vai começar, é ele começar. Ele pôr para venda, ver o dinheiro entrar, ver como a mágica acontece. Depois que ele aprende a mágica, tudo fica mais natural. Boa?
Boa.
Boa.
Acho que já foi, né? Hoje teve perguntas estratégicas e rápidas aqui no nosso Seller Quest. Acredito que com isso já ajudou muita, muita gente aí que está nos escutando. E com essa a gente encerra o nosso Seller Quest, mais um podcast, mais conteúdo, mais conhecimento, mais dedicação nossa aqui para quem está nos escutando. Inclusive, quem está nos escutando, obrigado por essa audiência. Eu fico muito feliz quando a galera chega no meu inbox. Bruno, eu já escutei todos os podcasts. Eu falo, caraca, são 80, sei lá quantos. Já escutou todos? Já escutei todos. Quero mais. Aumenta a frequência. Falo, nossa, é difícil gravar um por semana. Vamos com calma. Mas toda semana, de maneira absurda a nossa consistência, a gente está aqui toda segunda-feira, 6 horas da manhã, disponível em todas as plataformas, Spotify, YouTube, onde você quiser assistir. Show?
Show.
Show. Acho que quem estiver ouvindo esse aqui vai estar próximo do evento, de encontrar a gente no evento.
Sim, sim. Vai estar próximo ali do Amazon Conecta, né?
Exatamente.
E vai ser um prazer receber vocês no Amazon Conecta, que é um evento presencial que vai acontecer 16 e 17 de abril. Se não tiver próximo, vai ter acabado de passar.
Acontecer.
Mas, enfim, vai ser muito bacana ter vocês lá. Diegão, para te encontrar nas redes sociais...
@ Diego Capelletti.
Giovanni...
@ Azazu Marketplaces.
E o meu, @ Bruno Capelletti no Instagram. Produzimos muito conteúdo bacana para vocês. E no YouTube, Bruno Capelletti é Seller Pro. Lá está o nosso podcast. Tem vídeos também mais práticos. Tem vídeos tutoriais. Tem vídeos sobre o mercado. Tem cortes. Nosso YouTube ali é um prato cheio para quem quer realmente aprender sobre vendas em marketplaces, mais focado aí dentro da Amazon Brasil, que é a grande oportunidade do momento. Certo?
Tem horas e horas e horas e horas e horas. Mais de 200 horas de conteúdo, se a pessoa quiser.
Muito, muito, muito conteúdo. Então, tá aí toda a nossa entrega para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E com isso, a gente encerra mais um SellerCast. Valeu!